tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. One big family, and it's our godforsaken right to be loved, 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 loved. So tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate.
Party was over and our time. to you, right next to you.
Gaga, Bruno Mars, Dive Smile, também aqui na Pan, a gente tocou antes, numa atrás da outra, Jason Mraz.
Aumente o volume, aumente o volume. E ouça agora, ouça agora, mais um clássico da Pan.
I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear for the whole wide world. I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the blocks that keep us apart. And I wish you could know how it in the sky. How sweet it would be if I found I could fly. Well, I'd soar to the sun and look down at the sea. And I'd sing, 'cause I'd
sister, brother, one. outra. Jovem Pan.
It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers. As if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping 1, 2. Where are you? You're still in my heart. Snapping 3, 4. Don't need you here anymore. Get out of my heart. 'Cause I might snap. I'm writing a song. Said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping 1, 2. Where are talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping 1, 2. Where are you?
Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the park. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. No. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing. Hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, well, that's okay, baby. Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
Uma hora de música. 1 hour. Uma atrás da outra, Jovem Pan.
I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me, make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're
Count the headlights on the highway.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
LID Brasil Investment Forum. Em seu 15º ano, o LID realiza na Brazilian Week em Nova York o principal encontro do empresariado brasileiro nos Estados Unidos. LID Brasil Investment Forum, dia 12 de maio, no Harvard Club em Nova York. Com a presença dos candidatos à presidência do Brasil, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Aldo Rebelo e Renan Santos. LID Brasil Investment Forum, dia 12 de maio, no Harvard Club em Nova York. Mais informações, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no Lide.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
For most this year, and I thought a few drinks they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears. Well, my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different. When it hit February, a step in the bar, it hit me so hard. Oh, how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone, and I feel the lump form in my throat. 'Cause I'm here alone. Just dancing with my eyes closed, 'cause everywhere I look I still see you. And time is moving so slow, and I don't know what else that I can do. So I'll keep dancing with my eyes, 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 eyes
Everything changes, nothing's the same. Except the truth is now you're gone. Life just goes on. So I'm dancing with my eyes closed. Shutting the bar, they're cleaning the floor, and everyone is already home. But I'm on my own, still dancing with my eyes.
Stay out till the morning light and we'll 6:59.
Repita.
6:59.
Olá, bom dia para você. Ótima manhã para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Manhã. Ao meu lado, Márcia Dantas. Tudo bem, Márcia? Bom dia.
Tudo bem, Roberto Nonato. Bom dia. Vamos juntos até às 10 com muita informação aqui na tela da Jovem Pan News.
Vamos então às manchetes, aos temas mais importantes da edição de hoje. Lula critica líderes mundiais por guerras e afirma que Trump não tem direito de excluir a África do Sul do G20.
Papa Leão XIV minimiza a desavença com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e diz que não tem interesse em discutir com o americano.
De acordo com a Embaixada dos Estados Unidos, torcedores que forem ao país para assistir à Copa do Mundo de Futebol podem agendar e com prioridade as entrevistas para obtenção de vistos nas categorias B1 e B2.
A oposição entra com pedido de anulação da votação do relatório da CPI do crime organizado. Senadores questionam substituições feitas pelos governistas.
Pesquisa mostra que a percepção do brasileiro sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro está dividida.
O prazo para regularização do título de eleitor termina no dia 6 de maio. Justiça Eleitoral realiza mutirões para tentar reduzir o número de títulos com irregularidades. 7:00.
A edição de hoje do Jornal da Manhã começa destacando para você informações sobre a visita do presidente Lula à Europa. Lula voltou a subir o tom contra Donald Trump durante reunião em defesa da democracia em Barcelona, na Espanha. O presidente também fez críticas à ONU em meio aos conflitos no Oriente Médio. Você tem os detalhes na reportagem da Janaína Camelo.
Ao participar de compromissos com líderes políticos em Barcelona, na Espanha, o presidente Lula fez críticas à atuação da ONU diante de conflitos armados, como a guerra no Oriente Médio. Segundo o presidente, a Organização das Nações Unidas está enfraquecida. No 4º Fórum em Defesa da Democracia, organizado pelo governo espanhol, Lula se referiu a Donald Trump. Sem citar o nome do presidente norte-americano, disse que nenhum presidente tem o direito de impor regras a outros países.
Então a democracia que nós vamos discutir aqui entre chefes de Estado é se o mundo vai continuar do jeito que está ou se nós vamos tentar mudar esse mundo. Nenhum presidente de nenhum país do mundo, por maior que seja, tem o direito de ficar impondo regras a outros países. Nós não podemos levantar todo dia de manhã e dormir todo dia à noite, sabe, com um Twitter de um presidente da República ameaçando o mundo, fazendo guerra.
Além do presidente brasileiro, o evento contou com a presença dos presidentes da Espanha, Pedro Sánchez, da Colômbia, Gustavo Petro, e do México, Cláudia Sheinbaum. No discurso aos líderes, do qual defendeu também o multilateralismo, Lula chamou de senhores da guerra os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, que inclui os Estados Unidos.
Porque esse tema que nós estamos discutindo aqui poderia estar sendo discutido nas Nações Unidas. E por que que não está discutindo nas Nações Unidas? Porque hoje as Nações Unidas não representa aquilo para o qual ela foi criada. Os 5 membros do Conselho de Segurança, os membros permanentes, que quando se criou o Conselho de Segurança era para garantir a paz no mundo após a Segunda Guerra Mundial, viraram os senhores da guerra.
Mais tarde, em outro evento, Lula foi ovacionado quando mais uma vez criticou a ONU e o Conselho de Segurança pelos conflitos. Ele citou nominalmente os 5 países e seus respectivos presidentes.
Eu queria dizer ao presidente Trump, ao presidente Xi Jinping, ao presidente Putin, ao presidente Macron e ao primeiro-ministro da Inglaterra, que são os 5 membros do Conselho de Segurança da ONU, pelo amor de Deus, cumpro com as suas obrigações de garantir a paz do mundo. Convoque uma reunião e pare com essa loucura de guerra, porque o mundo não comporta mais.
O evento chamado de Reunião da Mobilização Progressista Global reuniu representantes de partidos progressistas de diversos países, críticos ao movimento da extrema-direita. Lula relembrou o tarifaço aplicado ao Brasil e cobrou respeito por parte dos Estados Unidos com as demais nações.
Quando o presidente Trump taxou o Brasil, dizendo que tinha débito com o Brasil, Eu mostrei um documento. Os Estados Unidos, em 15 anos, teve 410 bilhões de superávit com o Brasil. E eu disse, ninguém vai ganhar de mim com mentira. Eu não tenho a riqueza que ele tem. Eu não tenho a tecnologia que ele tem. E tampouco eu tenho o navio que ele tem. Eu não quero guerra. A única coisa que eu quero é dizer para ele que mesmo sendo pobre, tem uma coisa que nós temos que ter, que é caráter, honestidade e decência para a gente respeitar o direito de todos.
O presidente Lula afirmou que os movimentos progressistas e de esquerda têm como objetivo desmascarar os que governam para os mais ricos, mas que dizem que estão ao lado do povo. Nas palavras de Lula, que espalham mentira e desinformação, que falam em liberdade, mas perseguem quem é diferente. Lula disse ainda que a ONU não pode silenciar diante das consequências dos efeitos dos conflitos e das guerras, que prejudicam principalmente os mais pobres. A viagem à Espanha faz parte de um tour na Europa para fechar acordos comerciais e também fazer parcerias políticas estratégicas. A agenda de Lula inclui visitar Portugal e Alemanha, onde ele desembarca neste domingo.
De volta ao Brasil, o governador em exercício do Rio de Janeiro exonerou 459 pessoas e deve cortar até 1.600 cargos, com uma economia de 10 milhões de reais por mês. Destaque do Rodrigo Viga.
O governador em exercício do estado do Rio de Janeiro, presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Couto de Castro, continua com a faca bem afiada, passando o facão em várias pastas, secretarias, orçamentos e cargos aqui no estado do Rio de Janeiro. Numa tacada só, ele decidiu acabar, extinguir, com 3 subsecretarias estaduais. Elas foram criadas ou reestruturadas nos anos de 2024 e 2025. Entre essas subsecretarias estão a Adjunta de Projetos Especiais, a Subsecretaria de Gastronomia e a Subsecretaria de Ações Comunitárias e Empreendedorismo. Segundo a decisão do governador em exercício, há sinais de excessos, exageros e até a presença, fatalmente, de funcionários fantasmas. Mais de 300 pessoas foram desligadas, demitidas pelo governador em exercício do Rio de Janeiro, que vem promovendo uma série de mudanças. Essa semana exonerou o braço direito do ex-governador Cláudio Castro, o chefe da Secretaria de Gabinete do Estado do Rio de Janeiro, mexeu também em SEDAI, Rio Previdência e outros cargos estratégicos da administração pública fluminense. Do Rio, Rodrigo Viega.
E o Papa Leão XIV minimiza a desavença com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os detalhes na reportagem de Cacá Martins.
Minutos após embarcar em um voo rumo a Angola na terceira etapa de sua viagem à África, o Papa Leão XIV diz que não tem interesse em discutir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Falando a repórteres em inglês, o Papa afirmou que declarações feitas 2 dias antes em Camarões não tinham como alvo o presidente norte-americano. Na ocasião, o pontífice afirmou que o mundo estava sendo devastado por um punhado de tiranos. Segundo Leão XIV, o discurso foi preparado 2 semanas antes, muito antes do presidente sequer comentar sobre mim e sobre a mensagem de paz que estou promovendo. No entanto, pareceu que eu estava tentando debater mais uma vez com o presidente, o que não me interessa de forma alguma, acrescentou o Papa.
2 weeks ago, well before the president ever commented.
O chefe da Igreja Católica proferiu o primeiro discurso em português em Angola no Palácio Presidencial em Luanda. O pontífice denunciou as catástrofes sociais e ambientais ligadas a uma lógica de exploração das riquezas materiais do país. Em um tom direto, Leão XIV encorajou as autoridades a não terem medo da dissidência. Em um país de população muito jovem e governado pelo mesmo partido desde a independência em 1975.
Angola pode crescer muito se, em primeiro lugar, vós que detendes autoridade no país, acreditardes na multiformidade da sua riqueza. Não temais as divergências, nem extingais as visões dos jovens e os sonhos dos idosos. saber, sim, gerir conflitos, transformando-os em caminhos de renovação. Colocai o bem comum acima das partes, não confundindo nunca a vossa parte com o todo.
Com 70 anos, Leão XIV está realizando uma das viagens mais complexas organizadas para um pontífice em décadas. A viagem pelos quatro países africanos tem como objetivo insistir para que os líderes mundiais atendam às necessidades do continente. Mais de 20% dos católicos do mundo vivem na África, segundo estatísticas do Vaticano.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, e o governo estão discutindo formas de acelerar a votação da PEC que acaba com a escala 6x1 no país. E o deputado quer votar a matéria na CCJ já na quarta-feira. Veja os detalhes na reportagem de Rafaela Almeida.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e o governo federal intensificaram as articulações para acelerar a proposta que prevê o fim da escala 6x1. A discussão envolve estratégias diferentes para aprovar a medida e já expõe divergências sobre o caminho a ser seguido. A reunião entre Hugo Mota e o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, teve como foco destravar a tramitação da proposta que reduz a jornada de trabalho no país. A principal divergência está no formato. Enquanto a Câmara prioriza uma proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC, o governo aposta em um projeto de lei enviado com urgência. Nos bastidores, Mota tenta convencer o Planalto a concentrar esforços na PEC, que já está em andamento e, segundo ele, oferece mais segurança jurídica e permite um debate mais amplo. Para acelerar esse processo, a Câmara realizou sessões extras e trabalha para votar o texto na Comissão de Constituição e Justiça já na próxima semana. Do lado do governo, há sinais de flexibilização. A equipe admite discutir uma transição gradual para o fim da escala 6x1 como forma de reduzir resistências no Congresso. Mas, ao mesmo tempo, descarta a possibilidade de conceder novos incentivos fiscais às empresas, alegando falta de espaço no orçamento. O tema tem forte apelo popular e virou também uma disputa por protagonismo político entre executivo e legislativo. Apesar das negociações, não houve divulgação oficial sobre o conteúdo da reunião. A expectativa agora é que a proposta avance na Câmara nos próximos dias, enquanto governo e Congresso tentam chegar a um consenso sobre o melhor caminho para a mudança na jornada de trabalho. De Brasília, Rafaela Almeida.
O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, voltou a defender o projeto da escala 6x1 do governo. E ainda diz que Hugo Mota não é dono da Câmara. A reportagem é do Daniel Lian.
O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que o presidente da Câmara, Hugo Mota, tem a prerrogativa para definir a pauta sobre a escala 6x1, mas, segundo ele, não de forma exclusiva. A declaração ocorre em meio a um impasse no Congresso sobre o assunto. Mota pretende priorizar a tramitação de PECs, as propostas de emenda à Constituição, em detrimento do projeto de lei enviado pelo governo com urgência constitucional. O chefe da pasta diz que Hugo Mota não é dono da Câmara.
Ele é o presidente da Câmara, ele não é dono da Câmara. A Comissão de Trabalho da Câmara pode perfeitamente pautar o PL, já tem relatório, inclusive pronto, aprovar o relatório e também tramitar.
Marinho considera uma irresponsabilidade a intenção de reduzir para 36 horas a jornada de trabalho nesse momento.
A responsabilidade agora é do Congresso. O governo já fez a sua parte, já diz qual é a sua visão, já apresentou para a sociedade qual a leitura que se tem do momento. As PECs falam em 36 horas semanais, certo? Todas as duas. Na visão do governo, seria uma irresponsabilidade falar em 36 horas semanais imediatamente para a economia.
Ele espera que haja celeridade no debate sobre o fim da escala 6x1. E ainda cutucou o líder da Argentina, Javier Milei, sem citar nominalmente o presidente do país vizinho, que propõe a ampliação da jornada de trabalho para até 12 horas diárias.
Será muito mais natural trabalhar a redução pelo projeto de lei. E o APEC, ela se consolidar, que tem tempo, pode ser este ano, pode ser o ano que vem, pode ser aqui 2 anos, pode ser qualquer tempo, de consolidar na Constituição as 40 horas semanais para não ter um aventureiro qualquer de futuro, como aconteceu na Argentina, de falar de aumentar a jornada de trabalho.
Sobre as últimas pesquisas eleitorais que mostram o crescimento de Flávio Bolsonaro em um empate técnico com Lula, num eventual segundo turno, mas numericamente à frente, o ministro minimiza. Para ele, é o retrato do momento e tem plena convicção que o petista será reeleito.
Eu não tenho nenhuma dúvida que o presidente Lula será reeleito. Portanto, essa foto de agora, ela vai mudando a cada dia que passa. E o que importa é a foto do dia da eleição. Quando abrir as urnas para apurar, essa é a foto que me interessa.
Luiz Marinho acrescenta que se diz confiante também na eleição de São Paulo com a candidatura do ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
É assunto para a nossa primeira rodada de análises. O Jesualdo Almeida já está aqui com a gente para conferir esses destaques todos nessa manhã de domingo. Jesualdo, bom dia para você, bem-vindo. Como é que você está vendo essa discussão em torno da escala 6-1? Parece que agora a coisa vai, de algum modo, deslanchar um pouco mais. Já está absolutamente maduro o tema para isso, Jesualdo? Bom dia para você mais uma vez.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Márcio. Bom dia a toda a nossa audiência. Sim, o tema está maduro. Entretanto, o Marinho não tem razão quando diz... Aliás, ele tem razão quando diz que o Hugo Mota não é dono da Câmara, mas ele é o presidente. É ele quem tem o poder e a caneta para pautar essa votação. E é uma parcela significativa de parlamentares que entendem que essa discussão da jornada não poderia se dar nesse ano exatamente pelo contexto político, para que não fosse explorado por um viés político. É evidente que, em sendo aprovado esse projeto, o governo sai ganhando. Embora o governo já tenha relativizado, já tenha adelgaçado um pouco o tamanho dessa emenda. Antes falava-se definitivamente em redução para 36 horas da jornada semanal, que hoje, pela Constituição Federal, são de 44 horas. Com todas as críticas que se fizeram em torno disso, inclusive com a possibilidade do aumento do desemprego, segundo alguns estudos realizados, agora se fala de uma redução para 40 horas. Essas 40 horas que já são praticadas por algumas convenções de alguns sindicatos. Logo, não haveria um impacto tão significativo assim. Mas mesmo essa jornada de 40 horas, ela ainda enfrenta uma certa resistência no Congresso, exatamente pelo colorido eleitoral que ela pode ganhar. Vamos aguardar qual será a posição do Mota. Se ele pauta essa votação e é aprovada, o governo teria grandes ganhos. Se ele não pauta essa votação, o Congresso sai ainda mais desgastado sobre o argumento de que não chancela pautas que são de interesse social.
A gente vai chamar também o Túlio Nassa, que já está conosco aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Túlio. Eu quero começar te perguntando que o que a gente acompanha da política, Hugo Mota costuma ir com a maré. Então é difícil ele não pautar isso agora. Tudo indica que vai pautar, né, Túlio? E que vai ser aprovado do jeito que o governo quer. Isso pode alavancar de alguma forma a popularidade do presidente Lula no momento que o governo enfrenta uma crise institucional também com os poderes?
Pois é, Márcia. Deve acontecer tudo isso que você está falando. Bom dia, Márcia. Bom dia, Nonato. Bom dia, Gisualdo. Bom dia também em especial à audiência da Jovem Pan. Olha, Márcia, eu sempre digo aqui no Jornal da Manhã que a política é a arte do possível. Exatamente isso que acontece no Congresso Nacional. Hugo Mota, como presidente e como centrão da gema, certamente irá sim pautar esse projeto de lei. Por quê? Porque ele traz popularidade, sobretudo em ano eleitoral. E o centrão deve migrar com o governo nessa pauta. E, portanto, no mínimo...